A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio E-Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o doutor Alexandre Saldanha. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a prevenção e o combate ao bullying. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E hoje os três primeiros ouvintes que participarem do nosso programa vão ganhar uma obra de autoria do doutor Saldanha. E eu quero cumprimentar aqui o doutor Alexandre. Bom dia, doutor.
É um prazer ter o senhor aqui conosco. É um prazer. Bom dia para todo mundo que está ouvindo. Espero que hoje o nosso encontro aí seja muito produtivo acerca do tema.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que, que é o bullying?
Olha, o bullying ele se caracteriza por todo comportamento agressivo sistemático que acontece de forma deliberada, que parte de um sujeito contra outro ou de um grupo contra um sujeito. Geralmente não tem um motivo específico. Geralmente acontece por um desequilíbrio de poder e por umas diferenças ideológicas, sociais. Uhum. Geralmente acontece simplesmente por implicância dentro do ambiente escolar. Uhum. E dentro do ambiente cibernético também.
E, doutor, aproveitando que o senhor comentou a respeito do ambiente cibernético, o que seria o cyberbullying?
Cyberbullying é uma evolução do bullying. Ela uhum. evoluiu para o mundo mundo cibernético, né? Para as redes sociais, para o celular. Aliás, tem uma divisão aqui que existe, que eu tenho que falar, que existe uhum. o mobile bullying, que é o bullying no celular, e o cyberbullying, que é o bullying que acontece dentro das redes sociais. Orkut, Facebook, Twitter. E geralmente ele tem meios específicos, como, por exemplo, criar conteúdos difamatórios, fotos, né? Faz-se um Photoshop com a vítima e põe comentários jocosos e divulga isso na internet. Uhum. Faz-se comunidades, grupos para difamar a pessoa, para xingar ela, os familiares e por aí vai.
E, doutor, o senhor poderia falar agora um pouquinho para a gente sobre a origem histórica dessas práticas?
Ah, sim. Ó. O bullying, ele começou nos anos 70. O estudo dele começou nos anos 70. Uhum. Daí, lá, o professor Dan Owens, ele passou a observar os alunos e passou a atender sobre a violência escolar, sobre como acontecia, aonde acontecia. E como ele percebeu que havia uma corrente sobre esse fato, ele criou um questionário e passou para alunos, professores e pais. A partir daí, ele percebeu aonde acontecia, como acontecia, quem eram as vítimas e os agressores. Daí por diante, lá já nos anos 80, ele criou um programa de contenção e combate ao bullying. E depois, mais tarde, em 93, isso se transformou numa obra chamada Bullying at the School, que acabou virando quase que uma bíblia uhum. do tema, e ela criou uma corrente, né, que acabou virando uma febre no mundo, e que hoje tem-se essas como diretrizes do combate ao bullying, tudo que há de especificado nesse livro.
Uhum. Doutor, o senhor poderia agora contar um pouco para os nossos ouvintes e de que forma a sua experiência pessoal perpassa por essa temática?
Ah, sim. Tá. Eu fui vítima de bullying durante 10 anos da minha vida, né? Lá na escola até mais ou menos o final do ensino médio. E daí eu percebia que as escolas, não só elas tendem a ter um comportamento de maquiar esse tema, mas como de ter aquela postura de protecionismo corporativo. Uhum. E como não havia nada escrito naquela época, nada, nem no direito e nem na psicologia, então não se pôde fazer nada contra nenhuma escola e nem contra nenhum agressor. E a partir daí eu comecei a pesquisar isso lá no final, né, mais ou menos comecei a ler isso no final dos anos 90, para ver o que tinha de interessante. E mais ou menos em 2006, eu levei esse tema para o direito. Uhum. Né? Em 2006, 2007, 2008, eu passei a pesquisar, fiz a minha monografia, e dessa monografia fiz essa obra aí que a gente vai sortear para o pessoal. E daí por diante eu passei a fazer palestra, né, a escrever artigo, a criar grupos de debate, grupos de contenção, grupos de auxílio para as vítimas, de auxílio para os pais. E daí já se vão 10 anos fazendo isso, né?
Uhum. E doutor, como que foi essa batalha contra o bullying e como que é agora estar combatendo essa prática?
Olha, no começo era muito difícil porque não se tinha muita informação sobre o que era, né? As pessoas não tinham... Uhum. Achavam até que era colocar brincadeira de criança dentro do mundo jurídico. E não é bem assim. Hoje a gente vê que o bullying é uma modalidade de assédio moral e que causa problemas efetivos para a psique da criança, do adolescente, do jovem. Então hoje as pessoas têm uma maior quantidade de informação e por isso hoje elas entendem a gravidade e como o bullying acontece. Então hoje eu fico muito feliz de poder trabalhar em uma era de combate ao bullying, em que isso é uma ideologia disseminada, né? De você conter o tema, de você prevenir que ele aconteça. Então, hoje em dia está muito mais fácil.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o doutor Alexandre Saldanha. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a prevenção e o combate ao bullying. E hoje, os três primeiros ouvintes que participarem aqui com a gente vão ganhar um livro de autoria do Dr. Saldanha, intitulado Bullying, a responsabilidade civil das instituições de ensino em relação aos efeitos do bullying. E se você, ouvinte, então, tem alguma dúvida sobre esse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, no geral, de que maneira a família da criança que está sofrendo com o bullying pode agir para cessar esse ato?
Ela deve procurar, primeiramente, conversar com o aluno, porque com o filho, né? Geralmente o filho ele não fala o que está acontecendo, mas ele muda o comportamento, certo? Uhum. Ele passa a ter um comportamento mais agressivo, passa a não querer ir para a escola, ele tem febre. Isso não é, deixa eu falar para os ouvintes, que isso não é um molde comum, mas ele apresenta características muito parecidas com essas, né? Que é febre, dor de barriga, ele não quer ir para aula de jeito nenhum, ele passa, às vezes, até a matar a aula, a faltar a aula, para evitar tomar contato com essas experiências que são violentas, que são estressantes. Então, os pais fiquem atentos a um comportamento um pouco depressivo, a criança ficar mais calada, o adolescente ficar mais calado, mais agressivo. Então, quando isso acontecer, fica atento, porque muito provavelmente o aluno está ali sofrendo bullying e geralmente ele sofre calado. Uma outra coisa que os pais têm que fazer é que, quando percebem isso, que se dirigem à escola, tentem conversar com o corpo pedagógico, conversem com a direção e tentem compor, não só com a direção, mas com os pais dos agressores, uma forma de conter esse comportamento, uma forma pacífica de evitar o problema e evitar que esse problema vá às portas do judiciário. Porque é o que acontece quando essa etapa não é vencida ou ela não chega nem nessa etapa, o problema ele caminha para as portas do judiciário e dali por diante é uma caminhada longa, estressante e que o problema é resolvido. Porém, ele é muito mais estressante quando vai para o viés judiciário, né?
Doutor, aproveitando esse assunto, qual que é a responsabilidade, como que deveria agir as escolas nesse caso?
Olha, a responsabilidade das escolas, segundo o direito civil, é uma responsabilidade objetiva, porque faz parte, né, da natureza do produto que a escola oferece, da prestação de serviço que ela dá, né? Então, ela independe de culpa ou de dolo, ou seja, não importa se o aluno teve culpa ou não. O bullying acontecendo dentro da escola, a escola é responsável por qualquer dano que a criança ou adolescente cause. Entre eles ou entre eles e uma pessoa que seja do corpo docente ou que trabalhe para a escola.
E doutor, o que diz a Lei Federal 13.185 sobre esse assunto que nós estamos tratando hoje?
Essa lei federal, ela pretende frear o bullying em lugares públicos, escolas, grêmios escolares, uhum. Associações, clubes, em qualquer lugar que o bullying possa acontecer. Acontece que é o seguinte, essa lei também, ela não arremata de uma forma muito correta o bullying, porque ela também classifica o bullying de uma forma, vamos dizer assim, ela cria pequenos simulacros de tipos penais e ilícitos civis. Só que, lá no final da lei, ela diz que é para evitar qualquer tipo de punição. Então, uhum. assim, essa lei tem um caráter meramente pedagógico. Por esse motivo, eu acredito que essa lei não tenha uma efetivação muito a contento. Né? Ela não vai atingir o seu objetivo, pelo menos não por agora, porque uhum. ela não, assim como porque as demais leis que necessitam ser impostas ao público para né, diminuir um comportamento agressivo ou evitar qualquer ilícito, geralmente ela prevê uma punição. Essa, além de não prever punição, ela também não prevê nenhum tipo mecanismo de fiscalização, não prevê nenhum a criação de nenhum grupo para que seja fiscalizada a aplicabilidade dessa lei. Então, eu acredito que nesse ponto, essa lei, tanto a lei federal como as leis municipais que já existem, estaduais, elas carecem da aplicabilidade pelo mesmo motivo.
Uhum. No geral, doutor, qual que é a opinião do senhor sobre essa lei? Ela foi de alguma maneira benéfica?
Ela foi benéfica porque ela traz o tema à colação, ela traz o tema à discussão, abre-se um precedente de unificação, né, uhum. do conceito. Então isso é muito bacana. Isso pro público em geral é muito interessante, porque ela passa a saber, por exemplo, como diz na lei, o que é um bullying social, o que é um bullying verbal, o que é um bullying físico, que às vezes as pessoas a maioria delas não sabia exatamente como qualificar isso. E essa lei traz essa unificação do conceito. Então nesse ponto a lei, ela é muito positiva. A lei é um avanço, né, nos estudos uhum. Pro tema, tanto no direito, eu acredito que também na psicologia, na pedagogia. E ela também traz uma coisa muito interessante, ainda que de uma forma um pouco confusa, mas ela traz a teoria da justiça restaurativa para dentro da escola. Uhum. E isso é muito interessante, porque ela evita que esse problema, como eu disse anteriormente, que vá ser resolvido no campo do direito, no campo judiciário.
Doutor, o senhor poderia aproveitar e explicar para os nossos ouvintes rapidamente o que seria justiça restaurativa?
É um método em que não há, de resolução de questão, onde não há um culpado e um agressor. Há ali uhum. duas pessoas que se discordem em algum momento e que, através de um mediador, que é um sujeito imparcial entre os envolvidos, compõem com eles um acordo, como se fosse, entre aspas, um acordo de cavalheiros, para que tanto um contra o outro saiam dali prometendo uma convivência pacífica, né, sem nenhum tipo de rancor ou de ânimo de uhum. Voltar a produzir aquele problema, aquele dano, né, aquela ofensa.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o doutor Alexandre Saldanha. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o combate e a prevenção ao bullying. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Uma força presente em tudo que facilita seu dia.
Neste verão, use a energia a seu favor. Verifique a borracha na porta da geladeira. Evite guardar alimentos quentes. E só abra a porta quando for necessário. Assim você economiza e aproveita melhor o seu verão.
Tem Copel. Tem energia pro seu dia, pra sua vida. Energia pra você.
Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso eu preciso da sua ajuda.
Eu sou a Santa Casa.
Ao doar para a Santa Casa, você transforma não apenas a vida de um paciente, mas também de todos que o amam. Faça sua doação em santacasa.org.br. Quem ajuda a Santa Casa, ajuda as pessoas.
Olá! Eu sou Carlos Mosquera e apresento aqui na É Paraná AM 630 De segunda a sexta-feira, 1h55 da tarde, o programa Ondas de Saúde. Sempre abordando e comentando temas sobre saúde e qualidade de vida. Espero você, então, na próxima edição do Ondas de Saúde. Até lá!
Diversão com amigos, lazer com a família, novas experiências e conhecimentos você pode encontrar num único lugar. Tudo isso e muito mais aqui no Museu Oscar Niemeyer. Estamos entre os 10 melhores museus de todo o Brasil. São visitas guiadas, oficinas de criação, lojas e um parque junto ao museu. Sem falar nas mais de 3 mil obras de arte esperando a sua visita. O MON fica aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 18 horas. Venda de ingressos até às 17h30. Para mais informações sobre as exposições em cartaz, acesse o nosso site museoscarniemeyer.org.br.
A E-Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Mapar de hoje é a prevenção e o combate ao bullying. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do advogado Alexandre Saldanha. E se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor, agora o senhor poderia explicar para a gente quais são as formas dolosas das condutas impostas como bullying?
Assim, o bullying em si ele já é uma prática dolosa, né? Já há a vontade deliberada de praticar o mal a alguém, já há a vontade de você causar sofrimento, desequilíbrio. Então, o bullying por si só, ele já é uma conduta dolosa.
Uhum. E qual que é a tipificação do bullying na justiça brasileira, doutor Alexandre?
Na justiça brasileira, o bullying é um tipo de assédio moral. Ele é uma modalidade de assédio moral, até porque ele acontece da mesma forma. Ele tem a violência sistemática, dissimulada, que tende a destituir o equilíbrio emocional, tende a destruir o ambiente social da pessoa, e muitas vezes ela precisa de auxílio da medicina, da psiquiatria, né, para que ela supere esses problemas. Então, sendo assim, O bullying também é uma forma de assédio moral e, consequentemente, ele é uma forma indenizável de dano.
E, doutor, então, quando nós falamos em crianças e adolescentes, seria bullying, mas para adultos já seria assédio moral?
Então, tem uma qualificação que as pessoas às vezes confundem, que, digamos, esse assédio moral, quando acontece dentro do trabalho, por exemplo, dentro de uma empresa ou dentro de qualquer relação de trabalho, nós damos a nomenclatura de mobbing. Quando isso acontece dentro da escola, ou dentro do colégio, ou nas redes sociais, a gente dá o nome de bullying ou de cyberbullying, como no segundo caso. Agora, quando isso acontece, por exemplo, que ela não é corrente, ou que ela acontece de forma esparsa, a gente tem aí a tipificação do assédio moral.
E, doutor, o que seria o bullying doméstico ou familiar?
Olha, na verdade, ela é uma corrente. Existem correntes no direito que acreditam que existe um bullying doméstico, que é quando os parentes achincalham a vítima, quando os pais diminuem a capacidade do filho, isso de forma sempre corrente, sistemática. Então, essa corrente acredita que esse fato se chama bullying familiar.
E, doutor, as variações como bullying homofóbico, racista ou até mesmo antissemitista são crimes mais graves?
Por si só, eles já são tipos penais, né? O racismo, a intolerância religiosa, eles já são crimes. Agora, quando ele é trazido para o âmbito do bullying, né, ele, vamos dizer assim, ele torna o bullying mais agressivo. Mas o bullying por si só, como se trata de agressões praticadas e sofridas por crianças, aí a gente não pode criminalizar isso, porque a criança não pode ser alvo, né, da tipificação penal, dos resultados jurídicos que isso acarreta, salvo lá no âmbito da justiça voltada para criança e para o adolescente. Mas fora isso, a justiça penal comum, ela não afeta as crianças e os adolescentes.
Uhum. E, doutor, uma dúvida muito comum é como que funciona para provar o bullying?
Olha, por exemplo, se o bullying acontecer na internet, pode ser feito um print screen, né, que é a cópia da tela, e você leva essa cópia lá para o notário, lá para o cartorário, para que ele faça uma ata notarial. E isso já torna o documento, né, essa prova um documento público, ela já tem fé pública. Então você já pode usar ela não só em qualquer processo, seja ele no âmbito civil, seja ele no âmbito penal, mas como também você evita que essa prova se perca, porque geralmente o agressor retira, quando ele prevê que vai ser processado, ele retira as agressões do ambiente cibernético e isso se perde. Então, dessa forma, também é uma segurança jurídica. Já quando isso acontece dentro da escola, a criança geralmente ela é agredida em ambientes públicos, por exemplo, pátio, saída, entrada. Então, os pais têm que procurar, por exemplo, o cantineiro, o segurança, o inspetor. Não podendo contar com essas pessoas, vai-se então, pergunta para um coleguinha do filho, porque assim, embora seja uma criança e o depoimento dela em juízo não possa acontecer, mas ela depõe só como informação. E aí o peso desse tipo de prova é o juiz, né, que determina. Mas a importância do que a criança fala é levada em conta em juízo, isso quando é necessário. E claro que a gente aqui não pode esquecer que isso só pode acontecer com a devida autorização dos pais, dos responsáveis desta criança que pretende depor.
Uhum.
Outra coisa que pode ser usada como prova é os boletins escolares, que há uma queda de nota, né? Você pode pedir também laudos médicos, laudos psiquiátricos, as receitas médicas. Então, tudo isso conta como prova no momento em que você vai levar esse assunto, né, para ser tratado dentro de um processo.
Uhum. Doutor, como advogado especialista no assunto, o que o senhor percebe como as principais dúvidas das crianças e dos adolescentes e até mesmo dos pais que sofrem bullying?
Assim, eles têm dúvida do que é o bullying, né? Quando é bullying, na verdade, o que eles devem fazer, né, em relação à escola, e como se prova o bullying, né? Porque a maioria das pessoas tem medo de entrar num processo desse porque elas têm dúvidas de como provar o bullying. Realmente a prova ela é um pouco difícil, ela é cheia de detalhes, de nuances, né, que às vezes impedem que essas pessoas entrem já de plano com essa ação e acabam às vezes perdendo o seu direito porque passa lá do prazo dos 3 anos que ela tem a contar do fato. Ela tem 3 anos para entrar contra o agressor ou contra a escola. Ela acaba perdendo esse prazo porque às vezes fica na dúvida de como fazer, se ela vai gastar alguma coisa com essas provas, o quanto essas provas vão custar. Então, esse é o que tem sido o grande impeditivo das pessoas se ingressarem com as ações indenizatórias de bullying.
Uhum. E, doutor, qual que é a importância de a gente levar para a sociedade e para as escolas a discussão sobre esse assunto?
É muito importante porque você, muito mais do que você criar uma lei para que você freie o comportamento, é importante que você mude o paradigma educacional da sociedade. Porque a lei freia e a educação transforma. Esse é o ponto-chave das coisas. Porque a partir do momento que a gente faz isso, talvez as leis elas não sejam só atendidas, mas com o passar do tempo, elas se tornem uma obrigação natural das pessoas, uma obrigação inerente da educação, tanto social quanto da educação familiar. Então, assim, a grande mudança de paradigma é o nosso viés, então, não só dos ativistas como eu, mas como talvez dos educadores, dos professores e de todas as instituições de ensino que às vezes enfrentam esse tipo de problema.
Uhum. E, doutor, e no geral, como que está a jurisprudência a respeito desse assunto? Tem havido condenações pelo ato do bullying?
Já há muitas condenações, sim. Há já um grosso caderno jurídico de decisões, não só em primeira instância, mas em segunda instância também. Há muitas jurisprudências. Então, as pessoas hoje têm aí um supedâneo jurídico farto para se encorajarem a entrar contra os agressores ou contra as escolas, né? Já há, então, uma segurança para elas.
Uhum. E, doutor, na sua opinião, quais atitudes deveriam ser tomadas pelas autoridades responsáveis para combater e para prevenir também essas atitudes?
Então, acho que programas de prevenção programas de combate, mas programas efetivos. Por exemplo, cria-se um grupo de profissionais especializados no tema e que vão excursionar em escolas de primeiro e segundo grau, públicas e particulares, não só para observar onde acontece o bullying, mas para ensinar como combate esse assunto, como prevenir o assunto e como evitar o foco, né? Então, precisa-se, sim, que o Estado, o município e que as escolas particulares disponham de um programa com esse caráter, porque, com certeza, a partir do momento que a gente oferecer técnica para esses professores, oferecer informação para os alunos, com certeza o comportamento muda e aí a gente tem um ambiente escolar livre de violência, livre de preconceito. E é o que a gente pretende, né? É o que todo mundo que trabalha com esse tipo de problema pretende.
Doutor, para a gente finalizar a nossa entrevista, o que o senhor aconselharia para uma criança ou para um adolescente que está sofrendo com essa prática do bullying?
Eu aconselho que não fique calado. A primeira coisa é fale, não fique calado. Eu compreendo, porque como fui vítima, eu compreendo que você fica com vergonha, você fica com medo, mas o primeiro passo para que você vença o medo, para que você vença a situação, é que você fale, que você peça ajuda aos pais, que você peça ajuda aos professores, porque essas pessoas são as únicas pessoas naquele momento que podem te ajudar. E os pais, nesse caso, que fiquem atentos aos seus filhos, os professores que fiquem atentos às movimentações de pátio, às movimentações ali de troca de professores, né, entre uma aula e outra, e que fica observando as brincadeiras. Sempre há um alvo, sempre há uma criança que sofre com isso. Então, os professores fiquem atentos, né, observem com cuidado, e quando isso acontecer, levem a direção, levem o corpo pedagógico, para que juntos eles consigam resolver o problema de forma pacífica e efetiva.
Doutor Alexandre, eu quero novamente agradecer a sua participação aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Obrigado aos ouvintes e até a próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.